Viu, Ademar? Muito tranquilo para explicar a situação. Na verdade, como nós tínhamos uma planilha já pré-elaborada, o lançamento dos votos não muda em nada. O que muda é a identificação da origem do voto. Por exemplo, você deu o exemplo da Sandra Matias, candidata número 41.
A Albinês também andou se manifestando que não apareceu nenhum voto seu lá no Leia.
No Leia, assim, ó. Então, vou só dizer da Sandra. Agora nós corrigimos a origem dos votos. A Sandra dos Santos, no Leia, numa sessão, ela teve 32 votos, no outro, 30 votos. E a Albinês, ela teve no Leia 7 votos em um e 5 votos no outro. O que mudou foi a origem do voto pelo da indicação do local do voto. Mas a quantidade não foi alterada. Então, assim, ó, nós, muito tranquilos.
Mesmo assim, não alterou.
Transparente, nós temos todos os boletins de urnas, nós temos todos os cadernos assinados pelos votantes. Qualquer candidato se achar prejudicado, nós estamos lá à disposição para fornecer essas informações. E no dia 4 nós vamos divulgar o resultado oficial através de uma resolução e que vai explicar. E assim, eu já alerto assim, o candidato que somou, que foi em cada local de votação e pegou o resultado dele lá, ele não tem essa confusão, porque lá estava identificado o local, a sessão e o número de votos dele. Então, o erro foi só na somatória, na identificação da origem do voto.
Então, essas pessoas que estão protestando, reclamando, denunciando, tiveram votos nesses locais.
Tiveram.
Problema foi quanto à origem.
Exatamente, é só a identificação da origem do voto. Então, se eles fizeram um controle paralelo de contagem de voto, eles não têm essa dúvida. Mas, mesmo assim, se eles não fizeram isso, nós temos todas as informações para fornecer para eles. É só eles nos solicitar através do CONDICA ou da Comissão Eleitoral.
Teria ocorrido também essa situação no Polivalente?
Sim. Polivalente, Delfina, Kennedy, houve alterações das origens dos votos, mas hoje nós temos a planilha já corrigida com a identificação.
Ah, sim. Importante esse esclarecimento, Idenir. Então, essas pessoas tiveram votos nesses locais, só que num primeiro momento acabaram não localizando, né?
E de antemão, já em nome da comissão e do CONDICA, nós pedimos desculpa pelo transtorno. E eu gostaria até, inclusive, de agradecer ao pessoal que nos apoiou nesse processo todo, porque você sabe que esse processo começou conosco aqui no mês de abril ainda. Então, nós tivemos aí uma comissão formada pela Vera de Oliveira, presidente do CONDICA, do Roberto Dalemulli, tivemos o Gerson de Moraes, que foi o nosso secretário durante esse período. Nós tivemos o apoio das escolas estaduais e também dos responsáveis por abertura desses locais de votação, tanto no dia 30 quanto no dia 1º. Tivemos 40 mesários que sem eles nós não estaríamos aqui com o processo finalizando. E especialmente uma gratidão muito grande à Silvana do Cartório Eleitoral, que nos ajudou no treinamento desses mesários e nos detalhe também no dia, apoiando na solução dos problemas que foram surgindo durante o dia na questão de pesquisa sobre impedimentos de votação com os títulos eleitores, identificando o problema. E também agradecer todos os candidatos que concorreram e também os selecionados aí, que de certa forma nós temos 5 titulares, mas os demais ficam numa listagem de espera como suplentes.
Isso, todos os demais?
Ficam, porque na verdade você não sabe o que acontece, então existindo a vacância de uma vaga, você vai substituindo por quem está classificado na listagem.
Vai pela...
Pela quantidade de votos.
Pela quantidade de votos.
Agora nós teremos a próxima etapa. Nós temos uma empresa que assessorou todo esse processo. E agora terão um treinamento para esses conselheiros selecionados.
Mesmo tendo sido reeleitos, há necessidade desse treinamento?
Sempre, Ademar. Nós temos o Conselho Tutelar como um elo de uma corrente, de um serviço prestado, de uma rede, de um sistema, que participa muitos entes, muitos agentes na prestação desse serviço e principalmente aí na questão da assistência social e desse público aí que mais necessita. Então, o Conselho Tutelar é importante junto com todo esse sistema que está se reestruturando no município. Então, eles passarão sim pela capacitação, é um processo novo, nós sempre temos algo a melhorar, então eles serão notificados e estarão sendo capacitados novamente.
Eles tomam posse no ano que vem?
Eles tomam posse no dia 10 de janeiro do ano que vem. E quem imposta ele é exatamente o executivo. O prefeito municipal dá posse a eles.
Isso. Muito bem. É o que teríamos para destacar com relação a essa eleição ou teve mais alguma outra situação?
Não, foi tranquilo, Ademar. Assim, nós agora só queremos que o pessoal que se acha, que tem dúvida ainda, que se acha prejudicado, que nos procure para nós esclarecermos isso. Então, dia 4, nós vamos divulgar todas as informações, essa numa resolução, onde será oficializado então o resultado. Mas, sem problema nenhum, estamos lá, não temos impedimento nenhum, processo transparente, com toda a sociedade participando. Então, aguardamos que essas informações sejam esclarecidas e que esse pessoal aí, a partir de janeiro de 2024, exercesse o seu cargo aí, que para a sociedade é muito importante.